Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, quinta-feira, viu? Onde quer que você esteja, um grande abraço. Hoje, dia 22 de abril de 2021, é dia do descobrimento do Brasil. Dia do planeta Terra também. Dia da Força Aérea Brasileira, um abraço para você que é da área. E dia da Comunidade Luso-Brasileira, um abraço para você. Veio de Portugal, tá por aqui, os descendentes também, né? Somos todos nós. Seis e oito. Alô para você de casa, tá chegando, tá saindo, você que tá no trabalho, no comércio, nas lojas, escritórios, outros estabelecimentos, você das ruas, das estradas, obrigado pela carona, nos carros, táxis, ônibus, caminhões, ouvindo a gente, você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação pela internet, tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site gabrielafm.com.br. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos na sintonia do Gabriela Esportiva.
E vamos iniciando com o nosso Alô Esporte Clube. Fica à vontade aí, Zé.
Muito bem, Marcos. Nosso Alô Esporte Clube de hoje é para a querida Valéria Cristina Santana Damasceno dos Anjos, aniversariante da Castro Alves no Pontal. E nesse momento recebe o carinho aí das suas filhas Marcela, Gabriela e Maria Clara, né? E claro, seu esposo Marcelo Jorge. Saúde e muita paz. A Valéria, entendeu? Que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande. A família Damasceno é a extensão da minha família também, Marcos.
Pronto, abraço para a Valéria, Cristina. Também muita saúde para ela e toda a família. E mandar os parabéns também para o Luiz Cláudio Reis. Abração, Luiz Cláudio. Parabéns, felicidades, tudo de bom. A Nenzinha Santos, beijo, Nenzinha, sucesso, felicidades. A Rosângela Santana também, beijo, parabéns, tudo de bom, Rosângela. O Bruno Thiago, parabéns, Brunão, sucesso para você. A Manuela Pinto, beijo, Manuela, também parabéns, muita saúde, sucesso. A Josiana Pinheiro, beijo, Josiana, também parabéns para você. A Luana Aquino, beijo, Luana, também sucesso, saúde. E a Adriana Moura, também minha cunhada, parabéns, Adriana, muita saúde, sucesso para você. E também você que não foi citado aqui, mas está completando mais um aninho de vida hoje, sinta-se abraçado, né? E receba aí as felicitações. 6 e 10.
Gabriela Esportiva.
Começar falando aí dos campeonatos internacionais aqui na nossa América do Sul. Está falando da Sul-Americana, fase de grupos já começou e tivemos aí na terça-feira, pelo Grupo A, falar dos jogos do Grupo A, tivemos o 12 de outubro recebendo o Rosário Central e o 12 de outubro fez o dever de casa 1-0, Zé.
É, o 12 de outubro, né, venceu o Rosário como mandante, começou bem, largou bem, resultado muito importante. Nessa Copa Sul-Americana, né? E quem começa vencendo tem tendência de largar bem e com possibilidades de chegar à segunda fase da Copa tão importante como a Sul-Americana.
Verdade, Zé. E principalmente quem começa vencendo fora de casa, uma grande equipe. Exatamente. É o caso do Huachipato nesse grupo, né? Visitou o San Lorenzo e venceu por 1-0.
Huachipato e São Lourenço.
É
outro resultado expressivo, né? Outro resultado, grande resultado também, da Copa Sul-Americana, entendeu? A gente diria que são equipes que estão iniciando de forma muito positiva a Copa, a tão importante aí da Conmebol.
Pois é, vamos ao grupo B, que tem brasileiro nele nessa primeira rodada. O supercampeão da Libertadores, o Independente, que está na Sul-Americana agora, já chegou se impondo, visitou o Guabirá e venceu por 3-1, Zé Maria.
É, resultado também é de um time grande, né? Esse time argentino, o maior vencedor da Copa Libertadores das Américas, e começou demonstrando que é uma equipe que, embora esteja esse ano inserido no contexto da Copa Sul-Americana, mas muito candidato a chegar à fase final desta competição.
Verdade, sim. Nesse grupo também, o Montevideo City Torque, né, recebeu o Bahia lá no Estádio Centenário, e o Bahia saiu na frente, mas cedeu o empate depois, 1-1, Zé Maria.
1-1, e ficou aquela impressão, Marcos, de um resultado ruim para o time do Bahia. O Bahia poderia, é uma equipe de mais qualidade técnica em relação ao adversário, poderia ter construído, ter iniciado essa Copa Sul-Americana com a conquista aí dos 3 pontos, né?
Verdade.
Foi um empate com um gosto muito ruim, eu diria, muito embora o Bahia tenha feito o jogo como visitante. Mas, enfim, nessa Copa Sul-Americana, vencer é um caminho para facilitar chegar na segunda fase da competição.
Verdade, sim. Perdeu alguns gols aí o Bahia no primeiro tempo e aí, né, saiu com esse empate.
Perdeu, inclusive o Gilberto perdeu um gol de frente para o gol na marca do pênalti.
Verdade.
Finalizou fraco, facilitou uma defesa. Eu não gostei do resultado. Eu acho que o time, tecnicamente, é muito inferior ao time do Bahia. O Bahia poderia ter iniciado, sim, um resultado mais interessante, no caso, uma vitória como visitante.
É isso aí. Pelo grupo C, brasileiro também estreou bem, né? O campeão do Nordeste recebeu aí o Roger Wilstermann e aí venceu por 3-1 nessa primeira partida aí, internacional para o Ceará, né? Fora de casa, ou melhor, recebendo no Castelão, né?
No Castelão. O Ceará demonstrou nesse jogo que é uma equipe forte, é um futebol muito organizado, sério candidato a mais um título da Copa do Nordeste, já inicia uma competição com autoridade, né? Construiu um placar com tranquilidade, jogou muito o time do Ceará. Uma vitória muito importante, já colocando 2 gols de saldo nessa primeira rodada da Copa Sul-Americana.
Isso aí. Por esse mesmo grupo do Ceará, vamos ter hoje, às 7h15 da noite, a equipe do Bolívar recebendo o Arsenal de Sarandí, Zé Maria, às 7h15.
Eu acho, né, que o Bolívar é favorito para vencer esse jogo, muito embora Copa Sul-Americana e Copa Libertadores são realidades muito diferentes do nosso futebol. Entendeu? O futebol sul-americano evoluiu muito, Marcos, mas a gente percebe, por exemplo, que o futebol sul-americano tem tido uma tendência de ter as duas mais importantes competições do calendário do futebol na América do Sul.
É isso aí. No grupo D tem brasileiro também, né? E os dois visitantes se deram bem. O Metropolitanos recebeu a equipe do Melgar e perdeu por 3-2.
O Metropolitanos não fez o dever de casa, né? Perdeu um jogo de 5 gols, né? Muitos gols nesse duelo, mas a realidade é que o Melgar construiu o resultado mais importante. Mesmo com visitante, já sai na ponta aí da tabela, com 3 pontos conquistados.
É isso aí, o Atlético Paranaense, o Furacão, visitou a equipe do Alcas e venceu por 1-0, Zé Maria.
Nada normal, Marcos. Talvez seja o clube brasileiro com maior intimidade nessas competições do futebol sul-americano. Então é um Atlético do Paraná, começando com uma intensidade muito interessante, foi visitante, fez o dever, entendeu? Venceu, tem 3 pontos nessa primeira rodada e salta, aí dispara na frente da tabela da Copa Sul-Americana, nos dando a esperança daquele Atlético de futebol muito insinuante, que sempre se destacou no futebol da América do Sul.
É isso aí, vamos ao grupo E, que tem brasileiro também. As estreias desse grupo acontecem hoje, logo mais às 9:30 da noite. A equipe do River Plate do Paraguai recebe o Corinthians, Zé Maria.
Você já disse tudo, entendeu? Então, para mim, o Corinthians, embora ainda seja uma equipe em definição, mas para mim tem um futebol de muito melhor qualidade do que o River Plate lá do Paraguai. No meu entendimento, o Corinthians, entendeu, é candidato essa noite a construir um resultado de vitória, embora seja a equipe visitante.
Pois é, nesse mesmo horário a equipe do Peñarol, conhecida aí na Libertadores, agora na Sul-Americana, vai receber o Sport Huancayo.
Huancayo, né? E o adversário do Peñarol. Peñarol tem mais nome, viu, Marcos?
É.
A tendência aí é de começar bem nesse início da Copa Sul-Americana.
No grupo F, o Atlético Goianiense recebeu a equipe do News Old Boys na terça-feira e empataram sem gols, Zé Maria.
0-0, um resultado ruim para o Atlético, que jogou em casa, iniciou essa Copa Sul-Americana jogando em Goiânia, tinha tudo, né, para começar bem nessa primeira rodada, mas acabou empatando um jogo em 0-0, entendeu? Vamos ver, vamos analisar a partir da segunda rodada qual será o comportamento do Atlético de Goiás.
Pois é, se nesse grupo, para fechar sua primeira rodada, hoje às 9:30 da noite, no Defensores del Chaco, o Libertar recebe o Palestino.
Libertar, muito na minha opinião, né? Pela história, pela sua participação, seu futebol nesta competição internacional, Libertar tem tudo para dentro de casa iniciar com um resultado positivo.
Pois é, no grupo G tem brasileiro também, teremos aí partida que já aconteceu, deve ter acabado já, a gente vai ver o resultado logo mais. A equipe do Talheres recebeu o Emelec e a gente vai ver esse resultado logo mais, a gente fala aqui.
Esse jogo foi às 4 da tarde, né?
Isso.
É verdade, o Emelec, na minha opinião, tinha tudo para começar bem como visitante, é uma equipe mais conhecida, né? Está sempre presente no calendário sul-americano. Vamos ver qual foi a sua estreia nessa Copa Sul-Americana na primeira rodada.
O Emelec já foi pedra no sapato de alguns brasileiros na Libertadores.
Há muito tempo. E alguns brasileiros, a gente fala brasileiros, se referindo aos grandes do nosso futebol, né?
Verdade.
Já criou dificuldade para Flamengo, já criou dificuldade para o próprio São Paulo. Quer dizer, é um Emelec que eu acredito e tenha iniciado esse duelo de hoje, das 4 da tarde, como favorito diante do Talheres nesta primeira rodada da Copa Sul-Americana.
Pois é, às 7:15 da noite hoje, na Bia Bichedi, de casa do Bragantino, o Red Bull Bragantino recebe a equipe do Tolima, Zé Maria.
Ah, essa é uma expectativa grande, né? O Bragantino, Marcos, está conquistando muitos admiradores no futebol brasileiro pelo seu futebol ofensivo, né? Pelo seu toque de bola, né? É um time que joga, entendeu? É um time feliz jogando bola. Os meninos ali, comandados pelo Claudinho, fizeram um campeonato brasileiro em alto nível, né? E tem tudo para fazer também uma Copa Sul-Americana com futebol intensivo. Tomara que o Bragantino inicie bem esta noite na Copa Sul-Americana nessa primeira rodada.
É isso aí, já atualizei aqui para a gente falar do resultado dessa tarde desse grupo. O Talheres acabou perdendo para o Emelec por 2-1, Zé Maria.
Olha aí, deu o que a gente previa, né?
É
um resultado, muito embora como visitante, o Emelec tem um investimento muito maior do que a equipe do Talheres e começou bem. Aliás, essas equipes que estão disputando a Copa Sul-Americana, né? Como o Independiente lá da Argentina, o próprio Emelec, que é do futebol do Equador, não é isso, Marcos?
Creio que sim,
Iniciaram bem, entendeu? É por isso que a gente torce para que os times brasileiros, tem um Grêmio também, né? Que vai fazer sua estreia na Copa Sul-Americana. Tomara que o Grêmio, né? consiga fazer um futebol mais organizado, entendeu? Já seja de cabeça fria, agora com o Thiago Nunes dirigindo a equipe porto-alegrense, o Grêmio possa também iniciar essa Copa Sul-Americana com o pé direito. É importante para o futebol do Brasil uma boa campanha dos representantes do nosso futebol.
Pois é, o Grêmio que está no Grupo H, as estreias acontecem nesse grupo hoje, logo mais às 7h15 da noite, né? Além de Grêmio e lá Equidade, teremos também no mesmo horário a equipe do Aragua recebendo o Lanús.
Lanús, para mim, tem mais nome, mais investimento, entendeu? É possível que o Lanús possa iniciar também com o pé direito essa Copa Sul-Americana.
É isso aí. E a gente não para não, seguindo com mais informações, 6h23.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Falar do time que é a vedete aqui, né, do Nordeste atualmente, e o Guto Ferreira tá com aquele sorrisão, né? O Ceará conquistou sua quinta vitória consecutiva na noite de quarta-feira, ontem, ao vencer a equipe argentina, né, na Arena Castelão, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Após o apito final, o técnico Guto Ferreira destacou a importância da sequência positiva do Vozão, de olho na semifinal contra o Vitória pela Copa do Nordeste no próximo sábado, Zé Maria.
E ele está correto, né? Tem que aproveitar esse bom momento mesmo, né? Esses jogos em que o Ceará vem fazendo, desde a Copa do Nordeste do ano passado, fazendo um futebol ofensivo, fez um bom campeonato brasileiro, e é favorito.
Verdade.
Ao duelo contra do sábado, às 16 horas, pela semifinal da Copa do Nordeste diante do Vitória. A gente sabe das dificuldades do time do Vitória. A Vitória com um time ainda em arrumação, né? Muitos garotos da divisão de base, é um time sem muita experiência, e um Ceará muito pronto, né? Com Vina ali voltando a marcar gols, uma equipe muito forte ofensivamente, tem um David também, que é um bom finalizador, enfim, é um Ceará muito favorito e justificando esse bom momento e o bom trabalho do Guto Ferreira.
É isso aí, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Olha, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o Bahia perdeu para o Internacional por 2-0 na tarde de ontem, quarta-feira, no estádio de Pituaçu. Os gols da partida foram marcados por Belinha e Wendy. Essa foi a primeira derrota da equipe tricolor na competição, e a segunda sob o comando do técnico Igor Morena, que assumiu o time em 2019. Com um ponto conquistado em dois jogos, o Bahia volta a entrar em campo no próximo sábado contra o Nápoles, no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Santa Catarina. Então, o Bahia empatou na primeira, perdeu na segunda em casa, Zé Maria.
A gente sabe que o Bahia está iniciando um investimento no futebol feminino, Marcos. Muito longe ainda da realidade de equipes brasileiras como a Ferroviária de São Paulo, o próprio Corinthians de São Paulo, que tem os melhores elencos do futebol feminino do país, mas é um começo e que esse trabalho pode se fortalecer com o passar do tempo, né? Então o Bahia está iniciando, entendeu? É natural que será preciso um certo tempo para que o time tricolor possa criar sua força, né? Fazer um futebol feminino com mais intensidade.
É isso aí, a gente segue em frente, 6h26.
Gabriela Esportiva.
Falar do futebol sergipano, Zé Maria, praticamente 24 horas depois de anunciar a saída de Paulo Foiani, né, do comando técnico da equipe, o Sergipe agiu rápido e na noite de terça-feira anunciou a chegada do novo treinador para a sequência do Campeonato Sergipano. Trata-se de Elias Borges, que levou a equipe ao título estadual em 2018. Aí, Zé.
O Elias Borges, que até alguns dias atrás, né, comandava a equipe da Docimel.
Salvou o Docimel.
Salvou o Docimel do rebaixamento, né? Foram dois jogos muito difíceis, contra Vitória e contra Fluminense de Feira, e o Elias Borges construiu seis pontos, entendeu? Com muita competência. Ele é muito respeitado no futebol do Sergipe, né? Já deu um título em 2018, já deu um campeonato estadual à equipe do Sergipe, recebeu essa proposta nesse momento de dificuldade. O Docimel já não há mais nenhum risco de rebaixamento, liberou o Elias Borges, ele vai valorizado, tá, o futebol sergipano, para tocar esse projeto e tirar o Sergipe da situação de dificuldade. E nesse momento, para essa última rodada do Campeonato Baiano, o Docimel só tem agora um único compromisso que deve acontecer depois que o Vitória normalizar os dois jogos que foram adiados, que eu vi da segunda e da quarta rodada. Então o Docimel encerra enfrentando a equipe da Juazeirense. Nesse último duelo, pelo Campeonato Baiano, a assistente, né, do Elias Borges no Docimel vai assumir a equipe de Ipiaú. É o Alan Bahia, ex-jogador de futebol profissional, que assumiu para esse último compromisso. Ele é também o treinador do sub-20 da equipe do Docimel, entendeu? O Elias já cumpriu o papel dele, entendeu? E saiu nesse momento muito valorizado para voltar a dirigir a equipe do futebol de Sergipe.
Pois é, com sua grande experiência, o Elias Borges, né, que já treinou a Vitória da Conquista, Serrano aqui na Bahia e o Atlanta, né? E aí em 2018 sendo campeão com Sergipe, garantiu Sergipe na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão da Série D em 2019, né?
Ele tem uma história forte no futebol do Sergipe, né? E voltou nesse momento de crise, claro que o trabalho dele foi muito valorizado também, porque convenhamos, né, Marcos? A Docimel tirou leite de pedra, né? Primeiro porque foi um elenco que não foi montado pelo Elias Borges, né? Segundo, pelo grau de dificuldade. Fez as duas partidas como visitante. Venceu no Barradão e venceu também no estádio Joia da Princesa.
Verdade. Ele, em 2018, foi eleito melhor treinador lá em Sergipe, viu? Claro, com o título, né? Tinha que ser. 6h29, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Não sai da sintonia, não.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Já retornando com Gabriela Esportiva. Agora é 6h36, vamos falar de Libertadores. É isso aí, né? Libertadores da América começou a fase de grupos, a primeira rodada, e vamos falar, né? Grupo por grupo. Pelo grupo A, tivemos na quarta-feira ontem a equipe do Universitário recebendo Palmeiras. Palmeiras levou susto, mas venceu por 3-2.
Chegou a colocar 2-0 nesse jogo. Era um Palmeiras com uma intensidade forte. Aí aconteceu um lance que alterou o comportamento do Palmeiras no segundo tempo. O zagueiro Imperreu, né? Foi expulso do campo de jogo. O Palmeiras vencia por 2-0. Nesse lance da expulsão, nessa bola parada, surgiu o primeiro gol. E veio também o segundo, o gol de empate. Então o Palmeiras, já com 10 jogadores em campo, sofreu muito e conseguiu marcar o seu gol através do Renan, o outro zagueiro que estava no banco de reservas, de 18 anos, que entrou no jogo, né? O Renan marcou o terceiro gol, o gol da vitória, entendeu? Do time do Palmeiras. Mas foi um Palmeiras que teve um bom início de jogo, se complicou, porque Libertadores é isso mesmo, né? Libertadores tem um grau de dificuldade muito maior. Outro dia, Marcos, um amigo meu me questionou. Uhum. Zé, você acha que a Libertadores é mais forte do que o Brasileirão da Série A? Sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida.
Sem dúvida nenhuma. Porque o que é o Campeonato Brasileiro da Série A? São equipes que estão ali, a gente tem sempre 8 equipes brigando na parte de baixo da tabela, a gente tem mais 8 equipes que fazem um futebol do meio para cima da tabela, e aquelas 4 equipes que não correm risco de rebaixamento, mas que também não têm ambição são comida de hospital, né? Não faz mal, não faz bem, entendeu? Não conquistam absolutamente nada, ficam ali na linha intermediária. Então, a Libertadores não. A Libertadores é uma competição, Marcos. Por exemplo, esse time do River Plate, esta noite estreia no Maracanã, contra a equipe do Fluminense. A gente não pode desconhecer o elenco do River. O River tem 6 jogadores especiais, a começar pelo goleiraço do Armani. Né? Tem o Julian Álvares, de 21 anos, que é atacante. Tem o Jorge Carascal, meio-campista, também de 22 anos. Nossa, tem o Santos Borré, de 25 anos, craque de bola. Tem o Nicolas de La Cruz, de 23 anos. Tem o lateral Gonzalo Montiel, de 24 anos. Quer dizer, é um River que nos últimos 6 anos esteve sempre disputando com intensidade essa Copa Libertadores da América, né? E tem um treinador que já dirige o River há mais de 200 anos, né? O Gallardo, né? Brincadeira nossa, 200 anos, a ironia, mas já está há muitos anos treinador de ponta, talvez o maior treinador do futebol sul-americano, né? O Gallardo, que há muito tempo dirige a equipe do River Plate. É um jogo que a gente percebe que o River é um time muito forte. O próprio Boca Juniors tem um jogador chamado Nicolas Capaldo, de 22 anos, meio campista, que faz a diferença. O Vélez, que enfrentou o Flamengo, com o Thiago Almada, de 19 anos, um meio campista. É o zagueiro Luiz Abram, de 25 anos. Até o argentino Júnior tem o seu destaque. Tem o Fausto Vera, também meio campista, de 21 anos. O Racing tem o Matias Rosas, de 25 anos, também jogador de meio campo. O América de Cali tem a sua estrela, o Duvan Vergara, atacante de 24 anos. O Defensa e Justiça, né? Tem o Brahim Romero, atacante de 29 anos. O Independente Del Valle tem o Lorenzo Faravelli, atacante de 28 anos. O Júlio Barranquilla tem o Miguel Borges, de 28 anos, que só não deu certo no Palmeiras, mas é um jogador de um nível muito alto no futebol sul-americano. Então, a Libertadores, a competição, na minha opinião, é a glória eterna mesmo, é a competição mais importante. Que bom que alguns clubes brasileiros, embora não jogassem alto nível, mas construíram um resultado de 3 pontos, e isso é que faz toda a diferença.
Verdade, sim. E o Palmeiras fez sua parte ganhando fora, começou muito bem. E tivemos também ontem, né, a equipe do Independente Del Valle recebendo o Defensa e Justiça, né? Pessoal, que se prepare nesse grupo, porque o Defensa, não é brincadeira, é uma equipe encaixada, campeã da Sul-Americana e campeã da Recopa, em cima do Palmeiras, né, Maria?
Exatamente. Então, por aí a gente já pode analisar o crescimento dessa equipe argentina, que era, até pouco tempo atrás, uma equipe muito pequena, desconhecida do futebol argentino, mas vem conquistando espaço, conquistando títulos, né? Vencendo competições, superando, como superou o Palmeiras, perdeu o jogo dentro de casa, mas chegou em Brasília com uma equipe mais completa, jogou um futebol mais organizado, foi mais ofensivo e acabou conquistando com méritos, né, a Recopa Sul-Americana.
Tem o Brian Romero, atacante aí, artilheiro, viu?
Artilheiro, é o destaque do Defensa e Justiça. E ele só tem 29 anos, entendeu? É um atacante matador, como a gente falava antigamente. O camisa 9, né?
Sim.
Jogador que decide. Então, espero esse jogo, por exemplo, do Fluminense de hoje. É um jogo dificílimo, né? O Fluminense vai enfrentar talvez a equipe ou uma das equipes mais fortes do continente sul-americano, né? Mas o Fluminense que vem, mesmo com as dificuldades de caixa, o Fluminense vem trazendo alguns jogadores mais experientes. É o caso do Abel Hernández, que deixou o Internacional, deve ser opção de banco esta noite no time do Fluminense. Tem o Cazares também, que teve passagem pelo Atlético Mineiro e mais recentemente pela equipe do Corinthians. Tem o Manuel, bom zagueiro também, que o Fluminense foi buscar. Manuel também deve ser opção de banco esta noite. Tem ainda outro zagueiro, o David Braz, né, que era jogador da equipe do Grêmio. Tem um gringo que eu não me lembro agora, porque programa ao vivo tem essas situações, o assunto é colocado na mesa e às vezes você não lembra, né? Mas tem um gringo também que ainda não tem condições de jogo, mas a gente percebe que o Fluminense foi buscar jogadores experientes para juntar a base de Xerém, que é uma base de boa qualidade. O Fluminense tem e mostrou isso no Campeonato Brasileiro. Talvez com a experiência desses jogadores aí possa fazer uma Copa Libertadores com mais intensidade, né? O Fluminense tem 8 anos que não disputa a Copa Libertadores. Então, esse é um momento muito iluminado para o time tricolor, que tem a referência, seus dois jogadores mais experientes, o Nenê e o Fred. Tomara que tudo isso possa ajudar e que o Fluminense esteja numa grande noite para enfrentar uma equipe com um grau de dificuldade e tamanho, que é o River Plate da Argentina.
Pois é, aproveitar e mandar uma alusão aí para o Adenilson do Acuípe do Meio em Ilhéus, acompanhando pelo WhatsApp e ouvindo a gente, o Sérgio Bahia também em Ilhéus, o Beat Hulser. E falando de Libertadores, indo agora ao Grupo B, tivemos outro brasileiro estreando, e só para a gente realçar a dificuldade que você falou da competição, um time pouco conhecido aqui, o Always Ready, recebeu o Internacional e venceu por 2-0, 2-0 no vice-campeão brasileiro, Zé Marinho.
E nós estamos falando, Marcos, de um clube do futebol boliviano.
Pois é.
Entendeu? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de um clube que venceu a equipe vice-campeã do Brasileirão da Série A do ano passado, o Internacional. E venceu com facilidade, né? Então, por aí a gente tem a dimensão da dificuldade do que é essa Copa Libertadores. A Copa Libertadores, gente, é o sonho da glória eterna. Conquistou a Copa Libertadores, você está inserido na glória eterna pelo tamanho da conquista e até com a possibilidade de disputar um Mundial Interclubes.
Pois é, nesse grupo também do Internacional, tivemos a equipe do Deportivo Táchira recebendo o Olímpia, e o Deportivo Táchira venceu por 3-2.
Fez o dever de casa, né? Jogo aí de muitos gols. Aliás, nesses primeiros 13 jogos da Copa Libertadores, gente, 37 gols foram marcados, o que dá uma média excelente de 2,8 gols por partida. E olha que ainda vamos ter 3 jogos esta noite para completar as 16 partidas da primeira rodada da Copa Libertadores da América. Mas resultados muito interessantes, e aqueles clubes que estão querendo brigar por título da Copa Libertadores já largaram, entendeu? Fazendo, entendeu, o dever que é de um vencedor da Libertadores. Está pontuando como mandante, como visitante, está pavimentando a sua classificação, que Copa Libertadores é Copa Libertadores.
Pois é, né? E no Grupo C tivemos aí dois jogos ontem, um anteontem e outro ontem. Quem jogou fora se deu bem pior para o Santos. O Santos recebeu o Barcelona de Guayaquil, tomou um 2-0 na Vila Belmiro, Zé Maria.
Foi decepcionante, né? Foi um Santos irreconhecível. A chuva que caiu na Vila Belmiro desmanchou o time do Santos. Um Santos em que Marinho não jogou absolutamente nada, o Soteldo também foi uma figura decepcionante no campo de jogo. Um Santos que começou, largou muito mal nesse início da fase de grupos. É interessante, na pré-Libertadores, né, foi um Santos muito forte, brigando, vencendo seus jogos, né, construindo até com certa tranquilidade a sua classificação. Depois de estar inserido na fase de grupos, o Santos decepcionou. É um resultado, Marcos, que pode até significar lá na frente, entendeu? É uma desclassificação do time do Santos, porque como um empate já seria um resultado ruim, imagine uma derrota para um Barcelona de Guayaquil, né, do futebol do Equador, por 2-0 na Vila Belmiro.
E na próxima rodada já visita o Boca Juniors, que visitou o The Strongest ontem e venceu por 1-0, Zé Braga.
Pois é. Na próxima rodada ele já vai sentir um calor mais forte, mas enfim, o time do Orlando não se ouve bem esse jogo de estreia da Copa Libertadores da América. Aliás, decepção nessa primeira rodada. Os dois clubes do futebol brasileiro que mais decepcionaram. O Internacional, estamos falando do Internacional, que é o sexto maior investimento dessa Copa Libertadores, com um elenco avaliado em 71,3 milhões de euros. E o Santos, que é o nono maior investimento, tem um elenco avaliado em 55,2 milhões de euros. Os clubes brasileiros estão inseridos no top 10 dessa Libertadores da América. Então, são clubes que deveriam ter uma estreia contra equipes modestas, né, do futebol do Equador. O Inter não conseguiu passar pelo futebol boliviano, né? São estreias em que deveriam acontecer resultados muito diferentes desses dois grandes clubes do nosso futebol.
Verdade. Partindo para o grupo D de dado agora, né? Vamos ter hoje, logo mais às 19h, daqui a pouquinho, Fluminense, como você falou, recebendo o River Plate da Argentina, Zé.
Duelo dificílimo para o time do Fluminense. Pode ter certeza de que vai ter um grau de dificuldade muito maior, vai enfrentar um elenco muito qualificado, um elenco, um time que já joga juntos há algum tempo, né? Que tem aquele que é considerado o treinador mais valorizado do futebol da América do Sul, que é o River Plate. Mas, enfim, é um Fluminense com os meninos lá de Xerém e a experiência do Nenê, a experiência também do jogador Fred, entendeu? E esses jogadores que chegaram, como Abel Hernández, que era reserva do time do Internacional, Casares também, que está aí, o Manuel, que para mim jogou algum tempo no futebol do Cruzeiro, né? Manuel, um zagueiro que se notabilizou jogando na zaga do futebol do Atlético Paranaense. É um jogador de boa qualidade. Para mim, vai brigar por posição nesse elenco do Fluminense. Tomara que o Fluminense faça uma boa estreia, mas não seria nada normal o River Plate construir um resultado de vitória em pleno Maracanã.
Pois é. E para quem quiser analisar adversários do Fluminense nesse grupo, né, teremos às 11h no Metropolitano Barranquilla, o Júnior Barranquilla recebendo o Santa Fé, Zé Maria.
São dois times do futebol colombiano, né, nesse grupo. É o grupo D do Fluminense, do River Plate. Tomara, Marcos, a gente vai torcer para que o Fluminense, essas contratações foram muito recentes, né? Mas a gente entende que o elenco do Fluminense necessitava, né, ter um casco maior, né? E está trazendo jogadores experientes para aliar com a juventude do próprio Fluminense. Mas o Fluminense não foi, muito pelo contrário, foi uma grata surpresa no Campeonato Brasileiro do ano passado. Quando eu falo do Fluminense, eu lembro do Glivaldo, que é um Fluminense roxo, né? E está aí essa noite torcendo muito. Agora a parada é muito dura. Claro que começar vencendo e vencendo o River Plate seria um resultado espetacular para o time tricolor.
Verdade. No grupo E, tivemos aí na terça-feira o São Paulo visitando o Sporting Cristal e se impondo 3-0 fora de casa, Zé Maria.
Olha, foi um resultado muito expressivo, foi um futebol muito organizado. O Crespo, Marcos, está se configurando como um dos melhores treinadores desses estrangeiros que estão trabalhando aqui no futebol brasileiro. E ele chegou, entendeu? Tem muita conversa, muito pelo contrário, é um estilo mais reservado, é muito diferente do técnico do Palmeiras, que fala demais e de repente já está questionando, está virando um bebê chorão, né? O Abel Ferreira, o treinador da equipe do Palmeiras. Abel precisa entender que Ele, quando veio treinar o time do Palmeiras, ele já sabia das dificuldades do calendário do futebol sul-americano, né, do próprio calendário do futebol do Brasil. Afinal, essa pandemia ela está inserida no contexto do mundo inteiro, né, e o nosso calendário aqui ficou realmente um calendário maluco, né, com esse campeonato paulista, com jogos acontecendo de 2 em 2 dias. Mas enfim, nada disso foi surpresa para o treinador do Palmeiras e o técnico do São Paulo também. Só que o Crespo chegou requisitando alguns jogadores que ele já conhecia, fez a opção, percebeu que o São Paulo tinha uma base de boa qualidade lá de Cotia, e o que é que ele fez? Indicou alguns jogadores mais experientes. E esses jogadores começam a se soltar no time do São Paulo. Ele faz a opção de jogar com 3 zagueiros, né? O time, quando tem o lateral direito, Daniel Alves, jogando como ala, é um time que cresce de qualidade, entendeu? Chega forte no ataque. Daniel apesar da idade, sem dúvida nenhuma, é um jogador de qualidade técnica indiscutível nessa questão. Então, eu diria que é um São Paulo começando a conquistar seu espaço. Parece que a fase ruim do São Paulo vai passar. É um São Paulo, por exemplo, que sobrou nessa estreia da Copa Libertadores, jogando como visitante, marcou 3 gols, poderia até ter marcado 5, porque foi um São Paulo muito forte nessa estreia da Copa Libertadores.
Pois é, outro jogo desse grupo aconteceu ontem. O Rentistas recebeu o Racing e empataram em 1-1, Zé Maria.
Pois é, então é um São Paulo isolado na liderança, né, Marcos?
Isso.
Com 3 pontos, né, o Racing e os Rentistas em segundo com 1, e o Sport Cristal com 0 ponto. É um São Paulo, essa primeira rodada ajudou muito. Claro que quem fez toda a diferença foi a qualidade do futebol do time do São Paulo.
Verdade. Pelo grupo F, aí tivemos na terça-feira a equipe do Argentino Juniors recebendo o Nacional do Uruguai. O Argentinos venceu por 2-0.
Começou bem também, né? Começou construindo um resultado interessante nos 3 pontos. O Argentino Júnior larga nesse grupo F, na ponta da tabela, grupo que tem o Nacional, a União Católica, né?
E o Atlético Nacional.
A Universidade Católica e o Atlético Nacional, que joga esta noite, né?
Sim.
Teremos esta noite Atlético Nacional e Universidade Católica, né?
Logo mais às 9.
Às 21 horas. Se houver um empate nesse jogo, tudo isso vai ajudar a equipe do Argentino Júnior, né, que é uma equipe do futebol da Argentina, não tem, né, a dimensão de repente de um River Plate, mas o Argentino Júnior tem a sua grande estrela, é o Fausto Vera, jogador meio-campista de 21 anos de idade, comendo uma bola no time do Argentino Júnior.
E a gente pula para o grupo G, né? O grupo do Flamengo, que estreou na terça-feira visitando a equipe do Vélez Sarsfield, e aí começou perdendo 2-0, mas conseguiu a virada, Zé Maria.
Virou porque tem um time, tem um ataque diferente, né? Muita gente questiona, entendeu? A defesa do Flamengo ainda é o ponto vulnerável do time do Flamengo, entendeu? Eu diria, entendeu? Que a defesa, que supera a defesa do Flamengo, o ataque, é o poder ofensivo do ataque do time do Flamengo, né? Com o Arascaeta, com o Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, são jogadores de qualidade muito superior. Ali no meio-campo, que ainda tem um Gerson, né? E dificilmente, né, um jogador que enxerga, que tem visão do jogo, né, o passe do Gerson é sempre vertical, é sempre diferente, entendeu? Então eu diria que o Flamengo vai ter suas dificuldades, mas estreou bem, marcou 3 gols, né, em cima do Vélez, né? Então é um resultado que a gente tem que considerar. Foi 3-2, foi, e Libertadores é assim mesmo. A defesa do Flamengo nos últimos jogos do Campeonato Carioca tomou muitos gols também, Marcos. Então, uhum, isso é uma coisa muito natural. Mas o Flamengo toma gols e marca muito mais, entendeu? Então, o Flamengo venceu. Claro que era esperado esse grau de dificuldade, mas, enfim, é um Flamengo que larga também em situação privilegiada. É um Flamengo que a gente percebe que Flamengo, São Paulo, o próprio Palmeiras também, que embora com 10, buscou e conseguiu ontem um resultado de vitória, são equipes que estão iniciando essa Libertadores com poder de investimento muito forte. O Flamengo tem o melhor elenco, o mais caro elenco do futebol sul-americano. O time do Flamengo hoje está avaliado em 128,8 milhões de euros. Não é brincadeira, não. E o Palmeiras é o segundo maior investimento também. Então, são equipes que a gente percebe que vai dar uma dimensão muito interessante ao Campeonato Brasileiro, quando o Brasileirão da Série A começar esse ano, porque não vai ser só Flamengo e Palmeiras. Vai ser Flamengo, vai ser Palmeiras, vai ser o próprio São Paulo, que está crescendo no Campeonato Paulista, fazendo uma estreia muito interessante na Copa Libertadores. E também, não duvide não, o Atlético ainda não deu liga, né? Aliás, eu não sei nem se o Cuca vai ter vida longa no time do Atlético Mineiro. Já muito questionado, né? Ele também não se ajuda, a realidade é essa, viu? É um treinador de comunicação difícil, entendeu? Meio temperamental. Eu acho que o Renato vai ser sempre, o Renato Portaluppi vai ser sempre uma sombra para o Cuca, que está tendo dificuldades com esse Atlético Mineiro. É um elenco de estrelas, Marcos, não é brincadeira. Uhum. Entendeu? Então ele precisa consertar esse time, entendeu? Seja a estrela que for, não está rendendo, tem que ir para o banco de reservas. Então essa decisão é uma decisão que só o Cuca vai ter condições de tomar e consertar o Galo Mineiro, que não fez, decepcionou no início dessa Copa Libertadores. Enfrentou aí uma equipe muito modesta, o Desportivo da Venezuela, e empatou em 1-1, um resultado. E vou lhe dizer mais, eu tive a oportunidade de ver esse jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não decepcionou mais, porque teve o Emerson como a melhor figura em campo. Só a Conmebol não reconheceu isso. Quer dizer, um time mineiro que fez um investimento com o Hulk, com o Savarino, com o Eduardo Vargas, com o Tietê, com o Nacho, com o Keno, com o Arana, né, com o Zaracho. Quer dizer, são estrelas demais, investiu muito, mas dentro de campo, uma equipe, Marcos, muito confusa, insistindo no chuveirinho. Entendeu? O Atlético chegou a fazer 49 levantamentos na área do time adversário, quer dizer, uma equipe recheada de craques, mas enfim, ainda com um futebol muito desarrumado.
Pois é, perdeu o clássico com o Cruzeiro Série B e empatou nessa estreia. Já picharam lá o muro, o tapume, né, da nova arena, MRV do Atlético, fora Cuca, vamos ver até quando ele aguenta, né?
Exatamente, ele já começa sob pressão, está cumprindo punição, não pode nem trabalhar ainda na Copa Libertadores, né? É o Cuquinha que não fala coisa com coisa, quem está ali na área técnica, treinando o Galo Mineiro, mas a gente percebe que grande parte da grande torcida do Galo Mineiro não quer a permanência do Cuca. Muito embora o Cuca tenha até uma história construída muito bonita no Atlético Mineiro, mas torcedor não quer saber de passado, não. Torcedor está avaliando o presente. Então, é um time qualificado, treinador tem que ser mais qualificado ainda.
Pois é, e o Galo aí firmou um acordo com o Ronaldinho Gaúcho, né, na justiça. O clube vai pagar R$6.200.000 até 2023.
Haja dinheiro, né? Porque o Galo está devendo muito, né? Tem um passivo alto. Tomara que o Atlético não seja uma cópia do Cruzeiro, né? Que está convivendo com dificuldades enormes, né? O Atlético Mineiro fez grandes investimentos, mais de 200 milhões de reais, para formar esse elenco para a Copa Libertadores. Né? O investimento já vem desde o ano passado, na época em que o Sampaoli, né, o argentino, dirigia o Galo Mineiro. Mas é um time que está trabalhando com dinheiro que não é dele. São dinheiro de investidores, que estão ajudando nesse momento. Mas um dia esse dinheiro tem que voltar, entendeu,
Marcos? É, sim.
Não é dinheiro dado, né? É dinheiro de investidores, entendeu? Tem um custo alto, claro. E um dia esses investidores vão querer os seus investimentos. Então é um Atlético muito forte, inserido ali. É o quinto time de maior investimento dessa Libertadores, né? Só está abaixo de Boca Juniors, River Plate, Palmeiras e Flamengo. Então imagine aí o grau de investimento do Atlético Mineiro, que está tendo dificuldade, né? Tendo dificuldade numa chave enfrentando um time venezuelano. Que expressão tem o futebol da Venezuela? Mas ontem foi a equipe que teve um futebol mais ofensivo, mais organizado, e só não venceu o jogo porque o Emerson fez pelo menos 5-6 grandes defesas no jogo de ontem.
Pois é, nesse grupo do Atlético Mineiro, o Cerro Porteño, que não tem nada com isso, visitou o América de Cali, venceu por 2-0 e vai liderando o grupo, Zé Maria.
Já largou na frente, né? Em primeiro, o Atlético Mineiro e o Deportivo empataram, entendeu? Quer dizer, só o América de Cali começou tropeçando, ou melhor, né? Atlético Mineiro, América de Cali e o Deportivo começaram com um futebol muito ruim nesse início da primeira rodada da Copa Libertadores da América.
É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva, Zé.
Falou, Marcão, forte abraço para todos, né? Vamos se cuidar, né? Muito cuidado, porque essa pandemia não é brincadeira.
Verdade,
não,
verdade.
Nunca é muito a gente pedir, né? Toda cautela nesse momento para a gente conviver com esse vírus, né, Marcos?
Verdade, sim.
Boa noite a todos, saúde para todos.
Grande abraço, Zé Maria. Amanhã estaremos de volta a partir das 18 horas. O Gabriela Esportiva, oferecimento em Forlaze, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Magazine Luiza, super ofertas até 24 vezes, sem juros, no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo. Milhares de produtos com entrega grátis.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.